A reboque do Campeonato de Portugal de Novas Energias PRIU, damos a conhecer projetos e ideias inspiradoras no âmbito da transição energética que estão a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e a pegada ambiental. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio desta série especial de Volt, Energia para Mudar. Ao meu lado vou ter, ao longo de toda a série, Carlos Ferraz, da PRIU, um especialista na área da energia e da sustentabilidade. E Carlos, temos hoje dois projetos de transição energética muito inovadores, se bem que também muito diferentes. O primeiro é também, perdoe-me a redundância, ou foi a primeira comunidade de energia solar de grande dimensão, que foi instalada no Tacos Park, exatamente onde estou, portanto, estamos aqui na vizinhança, e num voo a partir do futuro, a primeira operação de aviões elétricos em Portugal, a cargo da International Flight Academy, mais conhecida por IFA. Para explicarem-nos estes projetos, temos como convidados Santos Pedro, diretor de operações do Tacos Park, e João Madeira, diretor executivo da International Flight Academy. Obrigado aos três por estarem aqui comigo. Obrigado. Espero que estejam nos a ouvir bem, que estamos aqui em remoto. Está tudo ok? Estão a ouvir-me perfeitamente?
Sim, perfeito.
Okay, perfeito. Ok, vamos então começar aqui, se calhar, pela vizinhança, estas vantagens da proximidade. O que levou o Tacos Park, aqui claramente por um engenheiro Santos Pedro, o que levou o Tacos Park a avançar para a criação desta comunidade de energia solar?
Uma das razões principais do Tacos Park ter avançado para este projeto prende-se com aquilo que são os nossos pilares fundamentais de existência e de aqui no Conselho de Oeiras. O Tacos Park, desde o início, que desenvolveu e participou em tecnologia, e ultimamente, naquilo que são os seus pilares de desenvolvimento, estabeleceu como uma meta a tentativa ou o objetivo de atingir a independência energética. Sabemos que não é fácil, é um projeto que é longo, tem um caminho a percorrer, mas, no entanto, acreditamos que é possível, no fundo, termos uma produção que consiga substituir em grande parte aquilo que era, que são as nossas aquisições de energia. Nesse sentido, começamos por instalar uma PAC aqui na área do núcleo central, de 700 kW de pico, que está a funcionar perfeitamente, já tem 2 anos, tem uma produção que quase substitui cerca de 30% do nosso consumo normal dos edifícios, e a determinada altura, quando foi publicada a legislação das SERs, fomos abordados por um parceiro que nos propôs, que foi...
Isso foi em 2022, não foi?
Em 2022, exatamente. Que, e abordando a questão da justiça que este conceito da SER traz, porque no fundo nós entendemos que vem democratizar o uso da energia fotovoltaica, porque permitirá no fundo aquelas pessoas e aquelas organizações que não têm capacidade, quer por espaço ou até de investimento inicial para instalar sistemas fotovoltaicos, poderem também usufruir dessa vantagem. E este projeto que nos foi proposto pelo parceiro com quem estamos a trabalhar, a ProCME, vinha exatamente trazer isso. Portanto, vinha trazer esse investimento inicial e permitir que as empresas instaladas no parque, na área dos nossos edifícios de qualidade, pudessem usufruir também deste benefício fotovoltaico. Esta foi a base que lançou e fez com que a Tacos Park abraçasse este projeto, isto em 2022. O projeto encontra-se concluído, está instalado. Nós instalamos cerca de, se a memória não me trai, foram 714 módulos de painéis fotovoltaicos, com 324 kW de pico, tá? Está em produção e continuamos, diga.
Não, estou a perguntar se isso, temos uma ideia de qual é a percentagem porque falou-me ainda há bocado dos 30%, já subiu neste momento?
Neste momento, mais esta instalação que fizemos, teremos caminhado mais perto para os 30, 35% da nossa necessidade. Estamos longe do objetivo, mas passo a passo queremos continuar a investir e a combater aquilo que são as nossas emissões de dióxido de carbono, não é? A descarbonização é um tema importantíssimo para nós e vamos continuar a tentar diminuir, quer em sistemas fotovoltaicos, quer noutros sistemas que são complementares. Porque não podemos esquecer que uma SER, ao trazer para as instalações técnicas a energia fotovoltaica, poderá permitir-nos no futuro, e trabalhando com bombas de calor, abdicar Sim. também daquilo que é o nosso consumo de gás natural. Como se sabe, os edifícios, e nós não fugimos à regra, utilizam caldeiras de aquecimento a gás natural, Sim. em que têm emissões de CO2 bastante elevadas, e estes sistemas de fotovoltaicos vêm permitir instalar bombas de calor para a sua substituição. E não há dúvida nenhuma que aqui pode estar um ganho muito significativo naquilo que são as nossas emissões de CO2. Portanto, este foi o projeto que foi lançado e que está em curso, digamos assim.
Aqui, antes de passar aqui a palavra ao Carlos, só uma dúvida. Uma dúvida não, acho que é mais uma, até uma observação. Tratando-se de uma zona de escritórios, de empresas, o fotovoltaico ainda assume maior eficiência, no sentido em que é a maior utilização diária, não é? Não há tanta questão de utilização de energia durante a noite, ou não é assim? A questão aqui é ainda mais interessante usar fotovoltaicos, é o que eu perguntava, porque em situações de empresas que trabalham sobretudo durante o dia.
É claramente, porque o nosso consumo basicamente ocorre exatamente na altura em que a produção fotovoltaica é mais potenciada, não é? Porque temos um período normal de funcionamento das 8 às 18 horas, e se nós olharmos para aquilo que é o período de incidência solar mais elevado corresponderá exatamente a essa fase, ou seja, é quando a produção fotovoltaica é mais elevada. Para nós são vantagens, porque, e acresce a isso, é quando a energia é mais cara, não é?
Exatamente.
Nós estamos exatamente nos períodos de ponta e de cheias. Portanto, quando ela é mais cara, é quando nós temos realmente a possibilidade de ter a maior produção e consumo de energia fotovoltaica. Um dos problemas é exatamente o que referiu, é espaço, porque Sim. se tivéssemos mais espaço, nós teríamos instalações maiores, de maior capacidade. Contudo, aquilo que neste momento estamos a aproveitar são as coberturas dos edifícios, mas como Exato. Sabemos, as coberturas estão ocupadas com instalações técnicas e, Sim. portanto, há aqui uma competição entre as instalações Sim. técnicas e o fotovoltaico. E pronto, há
alguns limites, claro.
Há limites e que nos farão, no futuro próximo, começar a expandir então para as coberturas dos estacionamentos envolventes. É outra área que está disponível, é importante e que poderá vir a crescer significativamente a nossa produção fotovoltaica.
Ok, não sei se alguém... Eu estou aqui a perguntar porque no questão é que a discussão é aberta, portanto qualquer um dos intervenientes pode aproveitar aqui e fazer alguma pergunta. Carlos, alguma aqui pergunta?
Sim, eu ia colocar aqui uma questão. Antes disso, pegando aqui um bocadinho no que o Engenheiro Santos Pedro estava a dizer, eu acho que há um desafio muito grande relativamente às comunidades de energia, à instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios existentes, porque esses edifícios existentes, conforme dizia o Engenheiro Santos Pedro, não foram desenhados para isto. Portanto, há aqui um desafio técnico, porventura, em edifícios novos, estas questões técnicas e estas
limitações à partida não existem tanto, não é? Se for projetado.
Sim, mas estas áreas técnicas em edifícios novos, se calhar, podem ser colocados noutras zonas Sim. para aproveitar exatamente os telhados e dos edifícios. Mas eu ia perguntar, porque eu acho que estas discussões são boas até para abrir aqui a discussão pública e para alertar também quem potencialmente está interessado em seguir o caminho e seguir os passos do que fez o Tagus Park. Eu ia perguntar quais foram os principais desafios, nomeadamente em termos de burocracia, para a instalação desses painéis fotovoltaicos. Eu sei que estão aí com um parceiro, mas garantidamente que há aí desafios que se colocam, ainda são muitos para um negócio ou um mercado que é novo.
Sem dúvida que os desafios foram imensos. Nós começamos em 2022, para termos uma ideia, estamos em 2024, portanto praticamente passou um ano e alguns meses, e a instalação não está 100% funcional do ponto de vista regulatório ou legal, digamos assim. Portanto, nós tivemos todo um deserto para atravessar juntamente com a JEG, porque fomos os primeiros, portanto, não havia, eles não tinham experiência nenhuma na implementação deste tipo de instalações e, portanto, ainda estamos a atravessar todo um processo burocrático pesadíssimo e que nós acreditamos que finalmente no próximo mês, se tanto, finalmente vamos ter os nossos parceiros a funcionar, quer a TagSpark a consumir, quer as empresas que foram associadas a este processo poderão também começar a consumir da série. Ou seja, isto significa que o nosso parceiro, a ProCME, até à data, tem suportado o investimento sem retorno. E isto é importantíssimo frisar, porque são questões que se põem e que as pessoas devem terem atenção, porque, a não ser que os sistemas acelerem, os processos se tornem mais rápidos, há todo um tempo imenso em que o parceiro que investiu não pode usufruir do seu investimento.
Mas acha que houve aí alguma aprendizagem por parte das entidades competentes para que realmente os processos possam ser mais céleres e quem investe possa ter o retorno um bocadinho mais depressa, ou ainda há muita dificuldade?
Não, estou convencido que sim. Portanto, houve toda uma série de passos, nomeadamente a legislação previa e existia ao nível da JEG a existência do PACS, tanto instalações de produção, e as SERs não tinham uma imagem legal. E, portanto, houve aqui uma necessidade de adaptação do regulamento por parte da JEG, que levou um tempo, e até eles próprios a descobrirem como poderiam agilizar e pôr no terreno aquilo que estava na lei, e isso hoje está concluído, e estou convencido que agora é muito mais simples para todos.
Ou seja, o TagSpark aqui no fundo e os seus parceiros ajudaram a abrir caminho para os que vieram a seguir.
Estou convencido que sim.
Dando agora aqui um bocadinho, levantando voo, literalmente, já em madeira, aqui também, certamente, por falar em inovação, aviões elétricos é de facto, se calhar, aqui o máximo que podemos pensar em inovação no que toca à mobilidade elétrica. E ainda há poucos anos diziam-nos que era impossível. Portanto, que certamente, ao contrário do que muitas pessoas às vezes dizem, não vamos lá com painéis solares. Se o TagSpark tem problemas de espaço no avião, então a escala é completamente diferente. Mas a mesma pergunta do fundo: o que é que levou a IFA, a International Flight Academy, a apostar nesta inovação e serem, no fundo, pioneiros? Porque ainda há poucos operadores deste tipo de aviões.
Bom, nós, mais ou menos em 2020, abraçámos um pouco a ideia de sermos distribuidores de uma marca completamente inovadora a todos os níveis da aviação. E essa era a Pipistrel. E isto foi em 2020 e coincidiu mais ou menos com a altura em que eles certificaram, a Pipistrel certificou o Velis Electro, que entretanto já teve algumas evoluções. Na altura, a Pipistrel era uma empresa eslovena com uma história já grande, mas era só isso, era uma empresa eslovena. Sim. Com um grande capital de engenharia, com uma grande vontade de fazer coisas, mas um pouco ainda com aquelas dificuldades que todas as empresas pequenas e territoriais sentem para aceder a mercados de capitais e para investir verdadeiramente em evolução.
Era uma startup.
Era um visionário que se chamava Ivo Boscarol, que no fundo, ainda na antiga Jugoslávia, começou a construir planadores e depois fez crescer a empresa. Nós abraçámos esse projeto, comprámos na altura 3 aviões, mas já com uma grande, já sabendo que de facto era uma empresa com capital de engenharia e com um conhecimento muito alto.
Ou seja, no fundo, a vossa compra não é só uma questão de comprar os aviões, é também, no fundo, ajudar a empresa. Sim, sim. Nesta fase inicial, não é?
Nós somos distribuidores para Portugal, da marca, e utilizamos os aviões na nossa frota de instrução. Só que aconteceu aqui uma coisa que vai reforçar completamente esta nossa aposta, digamos assim, é que a Textron, que é uma das maiores empresas do mundo no fabrico de aviões, em 2022 adquire a Pipistrel.
Ok.
E, portanto, o capital, a Textron é, entre outras, detentora da Cessna, da Beechcraft, da Hawker. Portanto, é uma empresa com uma credibilidade e com uma capacidade muito grande. E desde aí, de facto, o desenvolvimento a todos os níveis, seja do marketing, seja da capacidade de desenvolvimento, seja do desenvolvimento do próprio produto e da certificação do Velis Electro, sofreu uma...
E mesmo produção, diria eu, a questão dos componentes, da capacidade de escala para ter bons preços, não é?
Sim, capacidade de escala, a qualidade do pós-venda, enfim, foi tudo verdadeiramente alterado. E isto só veio reforçar aquela nossa intuição, digamos assim, de que estávamos a apostar no parceiro estratégico correto para o desenvolvimento da nossa frota. E, de facto, depois de estudados os prós e contras deste tipo de avião para a nossa operação, decidimos então comprar dois aviões este ano, elétricos. O primeiro já chegou a Viseu, já está em Viseu neste momento, e utilizá-los naquela fase do treino onde as missões têm que ser mais curtas, porque o avião, sendo elétrico, tem uma autonomia de 50 minutos, depois tem reservas, mas para a operação normal são 50 minutos, e, portanto, isso adequa-se principalmente para as missões iniciais, que são as missões ou de trabalho em área, ou de aquilo que chamamos o toque e anda, em que o aluno faz 7 aterragens e descolagens num circuito, e, portanto, voa sempre à vertical da pista, portanto, estas, até à missão 13, mais ou menos, este avião pode ser utilizado. E, portanto, fizemos essa aposta. É um produto específico que tem que estar num aeródromo que tenha condições propícias para o treino. Portanto, nós temos duas bases, uma em Cascais e outra em Viseu, e é claro que Cascais não era o local ideal para introduzir o avião elétrico, porque Cascais tem muito tráfego, e se vier um avião executivo do Brasil...
Sim, tem que ficar à espera, exatamente.
Pois, normalmente eles não ficarão à espera de um avião de instrução, portanto...
Exatamente, é ao contrário. O instrução é que tem que esperar pelo...
Quando nós não podemos esperar, criava-se aqui um conflito.
Sim,
portanto,
sim.
Optámos por introduzir o avião na base de Viseu, e agora estamos no momento... O avião está certificadíssimo já a nível europeu, há 2 anos, e nós estamos a percorrer o caminho do registro da atribuição de registros pelas autoridades para começar a nossa...
Também estão na parte burocrática, como aconteceu ali com o Santos pelo Taxpar. Eu sou um entusiasta, sou um curioso deste tipo de aviação privada e também da mobilidade elétrica. Eu imagino que seja... Não é muito diferente. Portanto, vocês dão instrução e referiu-me que será interessante, sobretudo para as primeiras aulas, para a fase inicial, e depois o aluno, naturalmente, para voos mais longos, terá que passar para outro tipo de aeronave. Mas não há aqui uma falta de continuidade? É muito diferente pilotar um avião destes relativamente... Porque eu sei que, pelo que eu vi também, o José Madeira também é piloto, não é? Portanto, é muito diferente ou não é?
Não, vamos lá ver. A tipologia do curso da ATPL, portanto, o curso de piloto de linha aérea ab initio, portanto, de um início zero até se tornar verdadeiramente piloto, tem várias fases. A primeira fase é aquela que se chamava antigamente de contacto, e isso, no fundo, o que significa são os primeiros passos da aviação, perceber o que é que fazem os comandos, o que é a sustentação de um avião, qual é o grau de relaxamento máximo que eu posso... E, portanto, essa fase do voo...
São conceitos mais gerais e não tanto específicos.
São muito, muito gerais. Quando entramos depois nas fases mais avançadas do voo, que é o voo por instrumentos, em que tendencialmente se voa sem nenhuma referência visual em relação ao solo, portanto, a navegação é feita única e exclusivamente pela instrumentação do avião, aí entramos em fases de voo, diria, um pouco mais nobres, mas que utilizam outro tipo de equipamento e outro tipo de missões também, que são de 2, 3, 4 horas, etc. Nós aqui, no fundo, o que nos levou a ir para esta experiência, para esta aposta no elétrico, tem também muito a ver com aquilo que nós consideramos que será o futuro em termos das emissões, do offset das emissões, do reporte que vamos ter que fazer em relação às emissões, e nós, nós somos uma indústria que, de certa maneira,
pesada em termos de emissões, não?
Produz algumas emissões e emissões de scope 1, portanto, fazemos verdadeiramente, temos controle sobre essas emissões e produzimos-las diretamente. E, portanto, se calhar prevendo que no futuro, agora fala-se daquilo que é o mercado voluntário, mas que se calhar no futuro não será tão voluntário, juntando isso à nossa consciência...
Há a percepção que nessa indústria vai acontecer um pouco o que está a acontecer agora na indústria automóvel, não é? com objetivos e limitações muito sérias em termos de emissões.
É isso. Portanto, estamos, de certa maneira, o que estamos a fazer agora é antecipar um pouco o futuro, acreditando que, de facto, podemos ter métodos de produção mais eficientes e melhores para o ambiente, e também tendo atenção àquilo que possam ser os futuros custos de uma indústria mais ou menos poluidora, como é esta da instrução.
Carlos,
não sei se posso interromper.
Sim, força.
Por curiosidade, um equipamento desses tem backup, é exclusivamente elétrico, faz um pouco ainda de porque um avião vai para cima, não é? E se ficar sem...
O avião pode não ir para cima, mas para baixo vem sempre.
Vem sempre, exatamente.
É seguro. E
essa curiosidade, é exclusivamente elétrico?
Não, vamos lá ver. Há aqui duas coisas que as pessoas... Que normalmente, os aviões, estes aviões em específico, qualquer avião, mas estes então, sobremaneira, são na sua gênese planadores. Portanto, um avião que perca um motor, por exemplo, a 1000 pés à vertical do aeródromo, ele aterra perfeitamente, sem problema nenhum, mesmo sem nenhum tipo de potência motriz, digamos assim. Em todo o caso, a construção do avião é feita com 2 módulos de bateria independentes. O total dos módulos com uma capacidade de 25 kWh, mas são 2 baterias que são, de certa maneira, independentes, no sentido em que, se houver a falha de uma, elas são montadas em paralelo para que a outra possa assumir...
uma certa redundância, não é?
Necessidade. Portanto, existe redundância, as baterias e o motor são refrigerados à água, portanto, o ambiente é perfeitamente controlado, e o piloto, antes de escolar, carrega num botão que corre um algoritmo que verifica a saúde da bateria. Exatamente. E, portanto, à partida, as probabilidades de acontecer alguma coisa já em voo são muito diminutas. Mas ainda assim existe a dupla redundância, digamos assim.
Se acontecer, e não vejo razões para que não aconteça nas aeronaves, o mesmo que acontece nos outros tipos de veículos, à partida, um motor elétrico até será mais fiável menos propenso a... Há avarias,
portanto, sem dúvida.
Carlos, já então a Prio já montou um posto de carregamento ali em Viseu?
Nós temos lá alguns, não nenhum no aeródromo, mas não é nada que não se possa, fazer, isso sem sombra de dúvidas.
Uma tomada CCS2 e já está.
Sem sombra de dúvidas que podemos avançar, esperemos a colocar muitos, eu acho que é avançar com mais aviões, parece-me que não só para a instrução, mas para outro tipo de atividades com aviões ligeiros, nomeadamente o paraquedismo, por exemplo, o salto em paraquedas, ou o voo livre, não sei se estou a cometer alguma gafe em termos técnicos, mas parece-me que são aviões que têm percursos muito curtos e durações de voo muito curtas e que são perfeitamente adaptáveis a este tipo de aviões. Eu há bocado não percebi, as baterias, é o total de 25 kWh ou são 2 vezes 25 kWh?
Não, o total são 25 kWh, duas baterias que prefazem os 25 kWh. São uma
Ainda
das
assim o
únicas
consumo deve
baterias.
ser muito baixo, não é? Para quase uma hora de voo.
É um
É porque,
consumo
sim, leva-me a outra pergunta. Em
baixo.
termos de comparativos, em termos de operação, de custo de operação, diria que é muito diferente do equivalente térmico, um motor de combustão.
É muito diferente. Portanto, uma hora de voo deverá ficar à volta dos 3,2 euros em consumo de energia. Agora, é claro que é uma grande diferença em relação ao combustível, mas depois existem outro tipo
Para
de
já o custo de
situações.
aquisição deve ser muito
O
superior,
custo
não
de
é? Portanto,
aquisição é muito
sim.
superior, o custo da bateria em caso de falha também é superior. Em todo o caso, de uma forma geral, a operação em termos de custos diretos é muito inferior à operação do idêntico ou do similar em combustão, mas ainda com muitas limitações do ponto de vista daquilo que é a amplitude da operação. Portanto,
Sim.
hoje em dia, um avião de combustão interna faz o percurso todo de treino, desde o contacto, aquilo que falávamos há pouco, até à fase de voo por instrumentos e por aí, e este avião fica limitado a uma franja mais curta daquilo que é a operação.
Já agora, José Madeira, o que é que diria que em termos de densidade energética teríamos que subir? Estamos a falar de 25 kWh para o mesmo peso, portanto, a falar de densidade, qual era a capacidade de bateria que permitiria ter uma instrução completa, por assim dizer, usando um avião elétrico?
Não, teríamos que aumentar a capacidade da bateria por 4 e com o peso a dobrar no máximo. Ou seja, há um grande caminho a
Sim,
fazer em
mas
termos
já
de.
agora, só desculpe estar a interrompê-lo, o avião não tem células fotovoltaicas a cobri-lo.
Não.
Essa possibilidade não existe.
Eu penso que existe, mas
O peso que
eventualmente pode.
aumentaria não compensaria provavelmente a energia
Eu acho que
exigida.
é esse. A minha opinião é mais na estrutura aeroportuária, ou seja, aí
Ah, que sim,
penso que se
claro.
pode fazer alguma coisa, adaptar, e nós tentaremos fazer isso com a Câmara Municipal de Viseu, que nos tem apoiado nestes projetos. Vamos tentar, sim, por exemplo, eletrificar ou introduzir painéis solares nos telhados do hangar, etc., de forma a produzir energia suficiente ou eventualmente, que não seja suficiente, que seja perto disso, para a utilização dos aviões elétricos.
Há uma
Essa
tendência para o
experiência
custo ser
já.
zero de energia, não é? No
Exatamente,
limite. No
exatamente.
limite.
E essa tendência e essa experiência já existe hoje em dia, na Suécia, como escola de voo, numa estrutura aeroportuária que adotou esse sistema.
Ok, estive lá relativamente pouco tempo, por acaso. Só uma questão: em termos de velocidade de carregamento e potência de carregamento, sendo uma bateria de 25 kWh, imagino que a potência de carregamento também não possa ser muito elevada, não é?
Não. Nós, neste momento, a potência de carregamento andará à volta dos 20 amperes, por aí, 20 amperes.
Estamos a falar
E
de
nós,
várias horas, sim, de
sim,
carregamento.
2 horas eventualmente de carregamentos, depende, porque nós também não descarregamos a bateria na totalidade,
Sim.
no voo. Eu imagino que vamos caminhar para carregadores eventualmente mais rápidos, mas não, para já é este o cenário que temos hoje em dia.
Daquilo que conheço das regras e muito pouco das regras de voo, o avião terá que ter uma capacidade de voo ou de alcance 2 vezes, se calhar, aquilo que será o permitido.
Ah,
Portanto,
o
se ele tem
raio
uma hora de
útil.
voo, terá a capacidade para fazer 2 horas de voo, muito perto disso. Portanto, eu diria que, na prática, este avião utiliza uma bateria de 12,5 kWh para fazer a hora de voo, portanto, há de ter sempre uma bateria de suporte, é isso?
Não é tanto porque as regras de voo e das reservas são diferentes consoante a utilização do avião. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Aquilo, quando for, quando seja transporte de passageiros ou cross-country, aquilo de A para B, as reservas são extensas, porque existe uma incerteza em relação às condições que vou encontrar no destino. E, portanto, eu tenho que levar reservas porque, em última análise, posso ser obrigado a alternar. Portanto, eu venho para Lisboa e chego a Lisboa, está uma meteorologia muito adversa e tenho que divergir ou para Faro ou para o Porto. Isto quando falamos de aviação
comercial,
digamos. Comercial. Este tipo está legislado na EASA, que é a Entidade Europeia de Segurança da Aviação, que os voos, para serem realizados à vertical do aeródromo, que é o caso, portanto, este tipo de voo, esta tipologia de voo, é uma tipologia de voo onde eu sei que o meu destino é igual à minha partida e que as condições que estão na partida são as mesmas que vão estar no destino. Portanto, estas reservas andam na ordem dos 15 minutos, o que é obrigatório. De outra maneira, seria mesmo ainda muito mais difícil e bastante mais difícil introduzir a aviação elétrica com requisitos de reservas dessa ordem de grandeza.
Numa ótica de futurologia, o Santos Pedro está aqui connosco, e ontem o Carlos Ferraz esteve numa outra conversa em que se falava aqui da questão dos eVTOLs, portanto, aeronaves de aterragem e de descolagem vertical, elétricas, que as pessoas muitas vezes comparam a drones ou carros voadores, mas é outro tipo de aeronave. Passa pela cabeça do Tax Park um dia ter aqui um porto de eVTOL, já que o Tax Park anda sempre tão na crista da onda e pretende ser, e tenta ser sempre um dos melhores parques empresariais da Europa, pelo menos no que diz respeito a esta modernidade.
Passa claramente. Eu não posso divulgar, porque são coisas que ainda não estão minimamente estabelecidas, mas eu diria que não é nada de extraordinário e é algo em que já estamos a pensar. Já estamos a pensar.
José Madeira, faz sentido? Será para breve que existirá a instrução para operar este novo tipo de aeronave?
Ainda é muito futurologia. Não. Eu acho que temos que começar a olhar para isso, porque tanto aviões com menos tripulação como com utilização de tripulação de terra, ou seja, um super dispatcher em terra a fazer...
Aquele semi-autónomo, não é?
Semi-autónomo, com a questão da aviação e das tripulações, tem muito a ver com a possível interferência externa no voo. Portanto, a evolução, de certa maneira, do não tripulado à grande escala, de passageiros e carga, está limitada precisamente por questões de interferências externas nos sistemas do avião, e transformar cada avião numa bomba não era, se calhar, o melhor caminho. Mas é um percurso que já se está a fazer, estuda-se, se calhar para daqui a 10 anos, um cockpit apenas com um piloto na carga, depois evoluir mais tarde para a aviação comercial, embora hajam aqui questões também comerciais do ponto de vista da venda dos bilhetes e do conforto do passageiro em sentir que só há uma pessoa no cockpit, e toda esta instrução recorre a super dispatchers em terra, que são pessoas que de facto têm a capacidade de controlar um avião ou de ajudar o piloto que está verdadeiramente no cockpit via sistemas remotos. E, portanto, são os mesmos sistemas que são utilizados hoje em dia nos veículos não tripulados, sejam eles militares ou civis. Portanto, a instrução de voo vai muito rapidamente também abraçar esses novos conceitos, sem dúvida nenhuma.
Antes de passar aqui a palavra ao Carlos Ferraz, certamente tem algumas dúvidas. Uma última dúvida. Referiu-me que a IFA vão operar estes aviões na instrução, mas também, pelo que eu percebi, são representantes ou distribuidores da marca. Portanto, é possível um privado comprar este avião, do mesmo modo que compraria um avião de combustão?
É possível? é possível ele comprar, mas tem que ter uma missão muito específica.
Isso eu percebi, sim. Aquelas tuas limitações que falámos ainda há pouco, sim.
Exatamente. Ou é um particular que quer andar de A para B e o A para B está dentro daqueles limites que são os limites operacionais do avião, ou pode ser outra escola, um operador de escolas de ultraleves ou outro tipo de aviação que queira introduzir uma instrução com custos mais controlados e que depois possa passar para outro tipo de aviação.
Estamos a falar de que valores? Eu sei que é difícil neste mercado, mas estamos a falar de cerca de um avião deste tipo.
O valor de aquisição do avião, à volta de 320 mil euros.
Agora, normalmente, se fosse um avião a combustão, qual seria o valor aproximado para um...
O mesmo avião, portanto, porque este avião elétrico nasce daquilo que é o SW-121, que é um avião a combustão interna com motor Rotax. O mesmo avião em combustão interna custa mais ou menos 280 mil euros.
Portanto, estava à espera de uma diferença maior. Sim, em termos de retorno de investimento, TCO, para quem vai operar um avião, por exemplo, uma instrução ou desse género, parece-me ser rápido. Considerando os limites da missão, como é óbvio, da missão.
Se calhar para distâncias curtas entre aeródromos, não sei, entre Viseu e Vila Real, por exemplo, Viseu e Bragança, Bragança e Vila Real, com o custo que referia o José Madeira há pouco sobre para o custo do combustível, portanto, neste caso da eletricidade, se calhar conseguimos muito facilmente democratizar este tipo de viagens entre aeródromos, viagens curtas, diria eu, retomar coisas que já existiam aqui há uns anos.
Até porque nós falamos sempre com cientistas, investigadores nessa área das baterias, e estamos aqui a admitir em poucos anos a duplicação e a triplicação da densidade, ou seja, esse mesmo avião com o mesmo peso, passar a ter 50 ou 75 kWh de bateria, o que torna tudo, muda completamente a figura.
É isso, eu acho que é esse o caminho que vai acabar por ser seguido, e é nessa altura que os horizontes desta propulsão elétrica na aviação vão de facto crescer de forma exponencial, digamos assim. Acho que aí sim.
Fica a promessa, aqui Santos, Pedro e José Madeira, que quando for possível operar um eVTOL aqui no Tax Park e carregar a bateria com os painéis solares, e se calhar na altura a IFA estará com esse eVTOL aqui a ser comercializado, voltamos a falar. Fica aqui, pode ser.
Por acaso há curiosidades incríveis, porque acabou por tocar num tema que foi objeto de discussão interna na Tax Park. Estas coisas são assim.
São assim. São coincidências, não é?
É verdade, estas coisas são assim.
Olha, por nós, obrigado por terem estado connosco este bocadinho. Voltamos daqui a uns tempos com um segundo episódio para explorar o melhor que se faz aqui na transição energética em Portugal. Carlos, muito obrigado. Santos Pedro, muito obrigado. José Madeira, muito obrigado.
Obrigado a todos.
E vemos, não é? Vemos aqui outra vez no Tax Park daqui a uns anos, provavelmente.
Foi um prazer, obrigadíssimo.
Muito obrigado. Obrigado. Muito
obrigado.
Então, ativar ou alterar? Simples, é só clicar. Que é como quem diz, está tudo ligado e pronto para poupar. Prio, energia para mudar.